agora o Io Vensoré, da Rádio Observador, e neste início de semana estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, a Helena Matos e a Alexandra Machado, e claro, sempre o José Manuel Fernandes. Carla, esta segunda-feira damos notas à música portuguesa que passa nas rádios e ao déficit do ano passado, mas temos de começar com o IVA zero, anunciado pelo Governo.
É uma das medidas anunciadas na sexta-feira, e ontem à noite os comentadores televisivos já foram fazendo a lista dos bens que vão ser abrangidos. Isto quer dizer, Alexandra, que vem uma boa nota?
Vamos esperar. Suspense até ao fim. Mas primeiro um conselho a Fernando Medina que eu gostava de deixar, que era a próxima vez que fizesse uma conferência de imprensa a anunciar IVA zero, que convidasse Marcos Mendes para fazer parte da conferência de imprensa, e quando se lhe perguntasse qual é a lista e quais são os produtos que vão para esse cabaz de IVA zero, estaria logo ao lado Marcos Mendes a dizer quais eram os produtos, e assim saberíamos todos na sexta-feira, não precisávamos de esperar por domingo, quais eram então os tais produtos que vão custar às contas públicas 410 milhões, não é 400 nem 500, é 410. Portanto, à partida, se o Ministro das Finanças sabe que são 410 milhões, claramente sabe qual é a lista, claramente sabe quais são os produtos, claramente sabe o que é que vai fazer. Portanto, escusa, nós estamos aqui a fazer isto em... aquilo foi uma apresentação 3.0, não é? António Costa anuncia quarta, Fernando Medina anuncia sexta, Marcos Mendes no domingo, e hoje ou amanhã teremos outro show-off para falar novamente da medida. Enfim, mas em relação ao IVA zero e à medida em si, eu tenho muitas dúvidas sobre ela, eu imagino que muita gente, mas eu tenho aqui várias dúvidas sobre a medida. A primeira de todas, e a mais essencial, que já muita gente falou, essa será mesmo passada à descida para o preço final. Já tivemos vários exemplos de como isso não resultou e de como isso não aconteceu. Acabamos sempre a dar o exemplo de Espanha. De facto, os preços dos alimentos não abrandaram em Espanha. Há quem diga, no entanto, que cresceram menos do que poderiam ter crescido por causa do IVA, mas, enfim, as contas são feitas no fim e não me parece que uma coisa possa ser associada só à descida do IVA em Espanha. Depois, uma outra dúvida é que produtos e o que é isso dos produtos saudáveis. Também já várias pessoas usaram a definição, e eu concordo, que é um paternalismo do Estado definir o que são produtos saudáveis e o que é que são produtos que cabem numa lista de bens essenciais. É a courgette, não é? E o alho francês, parece.
Compras courgettes.
E parece que o alho francês também, aquilo deve ser para a sopa.
Mas tem modas também, não é?
Deve ser por causa da sopa, claro, não é? A base, sim, da sopa agora é... Não
tem, e a couve-flor, parece que também há couve-flor para substituir a batata, se calhar.
Pois, mas de facto essa questão de que produtos saudáveis é que são. E já agora, não sei se já repararam, se já alguém alguma vez olhou para a lista do IVA reduzido, a nossa lista anexa ao código do IVA, de reduzido. Aquilo são categorias e depois são subcategorias sobre subcategorias sobre subcategorias.
Aquilo vai a um detalhe
impressionante.
Quase que diz qual é a marca, qual é a referência do código de cada produto.
E
é
por isso, esta decisão vai ser uma subdecisão. Porque tem...
E a contestação que isso vai dar, seguramente.
Claro,
se mexe
os lobbies...
no leite meio gordo, a malta de leite magro vai protestar.
E do leite gordo, sou eu.
E do gordo?
Quer dizer, que levo horas à procura de leite gordo.
E sem lactose.
Não,
claro.
Aquele... é um caminho sem fim. É um caminho sem fim.
E claro, já para não falar do tempo das ervilhas, não é?
Pois, as ervilhas.
Todas as qualidades, claro. Efeitos.
Depois, outra dúvida, enfim, que eu vos trago aqui. É outros efeitos perversos que isto pode ter, nomeadamente o reforço de poder de mercado da grande distribuição. Passando a descida para o consumidor, poderá a distribuição ir buscar a margem aos fornecedores? Nós sabemos que nem sempre a relação entre distribuição e produção ou fornecedores é equilibrada. Existe aqui um poder de mercado. Não há um abuso de posição dominante, pelo menos nunca foi. Nenhuma empresa de distribuição foi ainda condenada alguma vez pela Autoridade da Concorrência por abuso de posição dominante, porque isso é que é uma infração à lei da concorrência, mas não há dúvida que há poder de mercado. E por isso eu questiono, a Autoridade da Concorrência está envolvida nestas negociações, neste acordo tripartido, e não será este acordo tripartido, não poderá à frente ser também um conluio patrocinado pelo Estado? Aliás, a Autoridade da Concorrência já fez uns alertas sobre fixação de preços em tempos de inflação. E eu gostaria de recordar esse documento aqui da Autoridade da Concorrência. Depois, o que é que vai acontecer à inflação em novembro depois do IVA terminar?
o IVA volta logo automaticamente para 6 ou não? E que força política
há? E que força
para...
política é que há? E não vai haver esse embarcamento em outubro? Com e os daqui... produtos que vão sendo... mudar de IVA?
Sem dúvida. E daqui até novembro, assim que a descida do IVA estiver em vigor, vai haver todas as semanas, todos os dias, notícias de produtos que estão... que baixaram o IVA, mas cujo preço subiu. Porque depois há N fatores que interferem no
Foi
preço.
Foi o que aconteceu em Espanha,
claro.
Na realidade.
Se a energia voltar a subir...
continuaram a subir.
Ou podem... E, portanto, não vai ser direto isto.
Não vai
isto
ser. É... E não é fácil, porque nós não,
não é
sabemos,
fácil fazer contas.
Nós não sabemos a repartição em concreto de cada produto, a componente de cada...
Na formação
preço,
do preço.
De cada produto.
Preço,
claro.
Portanto, aquilo vai ser um emaranhado de casos. Depois, só vos assunto. Deixo mais uma última dúvida, que é como se fiscaliza a medida. Fernando Medina disse que ia ser fiscalizada pelas autoridades competentes e, claro, pela comunicação social. Aqui já valemos qualquer coisa. Mas vai incidir a fiscalização por parte das autoridades só sobre as grandes superfícies? E o pequeno comércio? Entra aqui, não entra?
E o que é pequeno comércio?
E são
comércio?
Só os grandes?
E os mercados?
E os mercados, exato. E vão ser fiscalizados os dois grandes, que parece que estão aqui sob olhar atento e escrutínio político.
A negociação está a ser feita pela APED.
Certo, que são grandes distribuidores.
Que são os grandes distribuidores.
Mas porquê só os grandes? Se há fiscalização, tem que haver a fiscalização para
todos.
Sim,
a mercearia de bairro. E a banca da Dona Maria, no mercado de Benfica.
Claro. Chama a atenção para que muitas vezes os estudos da DECO dão exatamente muitas simpáticas mercearias de bairro, que têm um papel fundamental, mas que por isso mesmo, até pela proximidade, vendem mais caro e porque estão
mal. Claro. E porque não têm os custos.
Isto tem uma escala diferente.
Tem uma escala diferente. Isto é um negócio de escala,
claro,
também.
As pessoas não são masoquistas em deslocar-se ao fim de semana aos hipermercados, não é? Claro. Em perder uma tarde inteira se for preciso.
Está descansado que ainda hão de fechar.
E os hipermercados conseguem transportar margens de um sítio para outros. Garantido o seu.
Aliás,
as
grandes queixas vêm da parte dos produtores, das grandes cadeias, não vêm da parte dos consumidores. Os produtores, sim, apresentam frequentemente queixas porque dizem que são esmagados pelas grandes superfícies.
Por isso
é?
Mesmo, este é um poder de mercado que tem que ser olhado. E pronto, enfim, tenho outras dúvidas, mas acho que estas são. Deixo aqui só algumas. Ou seja, este IVA zero é de facto é um grande cabaz, mas é um grande cabaz de muitas dúvidas.
E o que é que mandas pôr na sopa? Desculpa lá, que eu sou uma mulher muito prática. Quer dizer, o que é que pomos na sopa para ter
alho francês? É tudo o que tem IVA zero.
Courgette,
alho francês e
se calhar com
feijão,
flor,
talvez. Entendi.
Está aí uma grande ideia, Alexandra, para os menus de restaurantes a partir de agora. Menu
mas a
IVA
restauração
zero.
Já disse que não ia repercutir.
Claro.
Não repercutiu da outra vez.
Claro, mas a restauração, ainda por cima, também pode ser uma beneficiária do IVA zero e já claro. Disse que não iria repercutir, portanto.
Também como a sopa só com isso são feitos, não vendem nada. Não é?
Pode ser, com feijãozito.
Qual é a nota com tantas dúvidas, Alexandra?
Bom, eu para já vou dar aqui uma nota, como eu costumo dar, à condição, e é um 10, à espera que Marcos Mendes faça da próxima vez a conferência de imprensa com Fernando Medina.
Um 10 para já. Vamos continuar a discutir este assunto, quer no Explicador, quer depois um pouco mais à frente no Contracorrente. Por isso, José Manuel Fernandes, vamos antes falar do déficit, que também foi conhecido na sexta-feira, 0,4% referente ao ano passado, e portanto, José Manuel, é um brilharete do governo e de Fernando Medina.
Viva, olha, eu sinceramente acho que é bom nós termos um déficit baixo e acho que é bom nós termos podido baixar a dívida pública, não em termos absolutos, mas em termos relativos ao PIB, digamos, ao PIB nominal. Nós estamos com mais dívida, mas menos déficit, percentualmente. Ora bem, dito isto, acho que é muito surpreendente que sucessivamente o peso da dívida pública tenha, ou melhor, o peso do déficit tenha, sejam surpresas atrás de surpresas e que o déficit tenha ficado sistematicamente abaixo daquilo que se esperava, digamos assim. E isto é algo que... digamos, é algo que não nos deve deixar ficar muito, muito tranquilos. Porquê? Porque é suposto que o Ministro das Finanças não tenha estas surpresas e, portanto, e é suposto que nós estejamos a usar o dinheiro público de forma planeada e não improvisada. quando estas coisas sucedem desta forma, nós ficamos sempre naquela dúvida, então porquê é que se teve a apertar os serviços públicos? Então porquê é que houve estes problemas nos hospitais? Então porquê é que houve estes problemas nas escolas? Será que é razoável este equilíbrio? Porquê é que nós temos estes pacotes de ajuda sempre improvisados e à última da hora? Isto não devia ser mais planeado? Portanto, tudo isso me deixa, enfim, contente com o déficit, descontente com a forma como se chegam a estes números, porque acho que devia haver mais planeamento e mais previsibilidade.
À falta de planeamento e previsibilidade, que nota dás, José Manuel? E a quem?
Olha,
a Fernando Medina?
Apesar de tudo, vou dar uma nota positiva, porque eu acho que é bom termos um déficit baixo, mas como isto acaba sempre por ser uma surpresa, não é uma nota muito positiva, é um 12.
Um 12 para Fernando Medina. Um 12 para Fernando Medina. Paulo, tu dizias que noutra situação qualquer estaríamos ainda aqui a festejar um déficit de 0,4.
Sim, parece-me óbvio, não é? Sim, um governo faz uma previsão de um déficit de 1,9% no orçamento e chega ao fim do ano com 0,4. Há aqui há um caminho impressionante, quer dizer, é uma diferença muito grande. O déficit ficou cerca de um quinto abaixo daquilo que estava previsto e, portanto, isso é uma ótima notícia, como diz o Zé Manel, a toda a linha. Eu ainda sou do tempo em que os governos faziam truques contabilísticos, desorçamentação e utilizavam uma série de expedientes, uns mais legítimos do que outros, para, no fundo, apresentar déficits contabilísticos e formais inferiores àquilo que eles eram realmente. E, portanto, nós agora estamos a assistir rigorosamente ao contrário. Nós assistimos a sexta-feira ao contrário, não é?
Isto é... Fernando Medina teve que se explicar porque é que tinha um déficit tão baixo.
Exato,
tive
quase pedir desculpa, o governo a tentar não dar grande relevo ao valor. Aliás, o primeiro-ministro já tinha dito, na sexta-feira a notícia não vai ser o déficit, vão ser as medidas.
A contabilidade tem razões que a própria contabilidade desconhece.
Exatamente, houve aqui um efeito contabilístico também. O INE, no caso das ajudas ao gás, o INE contabilizou de forma diferente a operação, são cerca de 1.000 milhões de euros, no fundo atira o valor dessa operação para 2023 e não contabilizou em 2022, mas pronto, estamos a falar de 1.000 milhões de euros em 3.500 milhões, que foi essa a diferença basicamente entre o déficit previsto e o déficit registado no fim do ano. Depois, o Zé Manuel falava aqui da surpresa. Bom, a surpresa é relativa, é muito relativa. O governo, mês a mês, de quinzena a quinzena, vai percebendo como é que andam as coisas em termos de receita fiscal, e aqui a grande diferença é a receita fiscal e a inflação, e já é o segundo ano em que isto acontece, porque já há um ano, no déficit 2021, a diferença foi a mesma, em termos de amplitude, 1.4 pontos percentuais, e na mesma cerca de 3.500 milhões de euros. E as razões também foram as mesmas. Na altura, em 2021, foi essencialmente combustíveis, e já o início da inflação, isso tudo acentuou-se em 2022. E, portanto, eu acho curioso, de facto, que o governo esteja a tentar esconder este déficit fantástico, e o governo devia, obviamente, festejá-lo. É bom que o país tenha um déficit de 0,4% em vez de 1,9%, e depois, no meio disto tudo, há um logro quando se olha para isto e diz, bom, o Estado está com os cofres cheios de alguma maneira, mas a população, e há muitas pessoas a passar dificuldades por causa da inflação, e o governo diz, não, nós devolvemos aos portugueses aquilo que, no fundo, eles pagam de impostos acrescidos e, no fundo, as folgas orçamentais. Não é verdade, porque assim, se isto fosse verdade, o déficit mantinha-se tal como estava previsto no início. Se o governo devolvesse cada euro que o orçamento beneficia, chegava ao fim do ano com o mesmo déficit, obviamente, ia devolvendo aquilo que no fundo eram os desvios orçamentais. Portanto, há aqui um lucro, como é evidente. Mas sim, mas há que sublinhar que o valor é ótimo, que quanto menos déficit, melhor, que devíamos entrar rapidamente num pequeno excedente orçamental, que é para precisamente, em alturas de crise, o governo poder gastar mais dinheiro depois, sem romper aqui os critérios, e já agora fazendo descer a dívida pública, que continua a ser muito elevada. E eu acompanho o 12 do Zé Manuel Fernandes
ao Ministro das Finanças.
Sem querer fazer publicidade aqui de uma peça ou de uma entrevista que fez o Observador, a Nazaré da Costa Cabral, também é um alerta para esse déficit baixo, não é? Porque, de facto, não tem havido investimento.
Claro.
Portanto, esse déficit baixo é bom, e ainda assim é um déficit, portanto nós deveríamos estar todos a correr para estarmos a falar de excedentes, mas de facto é um equilíbrio aparente das contas públicas que não nos deve apaziguar. Nazaré da Costa Cabral disse isto, e eu acho que é um alerta que tem que ser feito.
Tem pouco de estrutural. Vai muito à boleia da inflação, como sabemos, e esperemos que a inflação seja transitória e que rapidamente acabe. E depois, como tu dizes, citando essa entrevista, nós sabemos como é que isto tem sido feito nos últimos anos.
Então, com pouco cativações. Significa com pouca despesa do Estado para.
Pouca despesa daquela que se reproduz a médio prazo, não é? O investimento é aquilo que permite, por exemplo, ter a frota da Marinha em estado decente, ter equipamento escolar em estado decente, hospitais em estado decente e por aí fora. E, portanto, nós sabemos como é que isso tem sido feito. Portanto, estrutural isto tem muito pouco, não é? Estamos aqui a... Nós metemos basicamente uma pessoa que veste 44 numas calças 38, foi isso que foi feito nos últimos anos e parece que está tudo muito bem, mas não está.
Por isso, o 12 para o Ministro das Finanças. A Helena quer ir às cotas para a música portuguesa nas rádios, porque as cotas
estiveram
também
aqui. Desculpa lá, mas antes quer ir ao leite meio gordo. Quer dizer,
não queres deixar para o contracorrente?
Eu não navego nessas grandes alturas em que vocês andam. Eu sou muito comezinha. Quero saber como é que isto se traduz na sopa e no leite. Porque assim, eu faço iogurtes em casa. Não há coisa mais saudável do que fazer iogurtes em casa. Não é? Ressuscitei a velha iogurteira. E, portanto, não se fazem iogurtes com leite meio gordo. Deixemos-nos de ideias. Portanto, vamos ver. Vou acabar a discutir isto com o Marcos Mendes, com quem quer que seja. Quer dizer, mas tem de ser o leite gordo. Porque senão não há iogurtes. Podemos continuar aqui a discutir essas coisas todas. Sopa e tudo, não é?
Continuas a pagá-lo com o IVA a 6%, então.
Mas há lá coisa mais saudável que um iogurte feito em casa.
É verdade.
Exatamente. Não é?
Portanto, e fazer iogurtes em casa ou ouvir música na rádio?
Ouvir música na rádio. Pois aí chegamos. Realmente é uma coisa extraordinária. Para já descobri que a pandemia se tinha mantido no mundo da música portuguesa. Porque nós continuámos com uma cota para as rádios de 30% de música portuguesa. Por causa da pandemia, ou seja, como os artistas ficaram privados de fazer concertos durante a pandemia e dar espetáculos e todas essas coisas, o que é que acontece? Foi aumentada a cota obrigatória de música portuguesa de 25% para 30%, porque os músicos são remunerados através dos direitos, da Sociedade de Defesa de Autores, pela música que passa nas rádios. Agora, em fevereiro de 2023, já nós praticamente nem nos lembramos da Covid e da pandemia e das máscaras e isso tudo, só agora é que essa cota baixa de 30% para 25%. Mas isto suscita de imediato protestos. E suscita de imediato protestos porquê? Para já, porque Luís Mendonça, que é presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, vai dizer que... realmente já era tempo que isto acontecesse, e por outro lado disse que não haveria, que não há produção suficiente de música portuguesa para assegurar esses valores. Estamos a falar em 30%. Ora, claro, isto de imediato suscitou aquelas enormes ofensas na pátria, que claro que existe produção de música portuguesa que chega perfeitamente para assegurar todo esses 30%, até quiçá mais, não é? E logo tivemos declarações de José Jorge Letria, perguntando há quanto tempo é que nós não ouvimos, quantas vezes ouvimos José Afonso nas rádios, o que acaba também por ser um bocadinho contraproducente, porque, na verdade, o que se procura dizer é que também há muita gente, e ao que parece, há muitos novos músicos a inscreverem-se na Sociedade Portuguesa de Autores. Com isto tudo, independentemente de tudo, eu sou contra as cotas obrigatórias, nomeadamente que agora tenhamos de ter 30% de música portuguesa nas rádios, até porque isto é absolutamente paradoxal. Este ano, para não andar tão desatenta e tão desligada da realidade, resolvi ouvir, é certo, que depois, e aqui online, o que é que tinha ido ao Festival da Canção? Porque sim, porque o que é que tinha ido? Porque houve uma altura em que eu tinha tanto que fazer, e estava com tanto que fazer, que só muito tempo depois é que consegui ouvir o Salvador Sobral, o que é que realmente uma coisa que me ficou sempre na memória, e pensei, não, hei de conseguir perceber o que é que vai ao Festival da Canção. E este ano, então, por acaso, pus aquilo, ouvi uma, ouvi todas. E, portanto, eu acho que se querem preocupar com a presença de idiomas que não o português no panorama daquilo que devia ser a celebração da música portuguesa, então comecem a olhar para o Festival da Canção. não é? Porquê é que as rádios têm de cumprir aquilo que mais ninguém cumpre? Nós, para conseguirmos perceber as trapalhadas da TAP, quase que temos de ter uma lista com os nomes dos cargos executivos nas empresas, nos Estados Unidos e em Inglaterra, porque nem o homem da contabilidade é o senhor da contabilidade. Todos eles têm uns nomes extraordinários.
Como os... Pode ser o CFO esse.
Pois, exatamente. Quer dizer...
Comissário ao conto.
Santo. Isso é o meu preferido santo.
Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Toda a gente fala... E aí, o ano passado, no 10 de junho, o Jorge Miranda queixou-se bastante disto. E porquê que há de sobrar para as rádios, senhores? Quer dizer, toda a gente fala um inglês de aeroporto, para tudo e mais alguma coisa. E depois chega aqui, e as rádios, com a sua cota, o Bloco já está enervadíssimo e toda a gente, porque querem os tais 30%. Portanto, neste caso, sou contra, gosto de música portuguesa, mas assim, obrigadinha, não.
Então, a tua nota, Helena?
Ah, a minha nota, sim. Como não me apetece ficar
uma nota musical.
Mais num index do que aquilo que já estou, vou mesmo para o leite gordo, quer dizer, estou aqui, quero zero diva no leite gordo, porque sem zero diva no leite gordo não há iogurtes.
Não há iogurtes caseiros tão saudáveis. Está feito o primeiro e o vencedor é desta semana. Até amanhã.